Domingo passado à noite, eu sei que tem um bocado de coisas aqui que eu não nem vi e nem vou ver agora. Depois a gente vê. Domingo passado à noite, nós tivemos um início dessa questão: quer ser curado do ponto de vista do descanso, do sábado de Deus. Nós estamos trabalhando em cima deste tema, o médico ferido. O médico que estava, ele estava na beira do lago de Bethesda, é um teatro. E esse médico dizia, ele era ferido, magoado, sofrido, eu quero ser curado. E o anjo dizia para ele, você não. Ele disse, mas por quê? Porque se você for curado, quem vai ter compaixão dos que têm dor? Eu olho para um médico ali, olho para o outro ali, e sempre o médico, ele sofre com o seu paciente. E no dia que o médico deixar de sofrer com o paciente, ele deixa de ser médico. E o nosso médico ferido é aquele que desceu do céu, para ter compaixão das pessoas. E a questão básica que nós estamos analisando é, querem ser curado? Porque muitas pessoas não querem ser curadas. Eu já tive muitas lutas com a minha doença, com os meus traumas, não querendo ser curado, escondendo atrás das desculpas e colocando num lugar... Mas eu sou vítima. Mas a pergunta de Jesus, quer ser curado? Nós já vimos várias facetas e qual foi a resposta? Quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. O quê? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu vou deixar que o Danilo depois leia, porque nós estamos gravando... com o processo de comunicação. Então, Danilo, por favor, leia outra vez.
Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim.
Isso é uma característica da pessoa vitimizada. Ela sempre arranja uma desculpa para dizer, olha, eu não vou ser curado, porque os outros vão primeiro do que eu, porque eu não tenho ninguém, porque eu sou um coitado. Vamos lá, segunda coisa. A cura que Jesus estava oferecendo era física, psíquica e espiritual. Nós temos três áreas, a corpórea, a psicológica e a espiritual. Uma pessoa pode ser curada fisicamente e não ser curada psiquicamente. Ela pode ser curada psiquicamente e não ser curada espiritualmente. Então a cura envolve três áreas. Nós já vimos alguns aspectos da cura física, alguns aspectos da cura psíquica e nós estamos tratando aqui da cura espiritual. Vamos... Era sábado. Essa é a palavra-chave. Era sábado. Por que era sábado? O sábado, o Shabat, no hebraico, é o descanso. E o que Jesus queria enfatizar aqui é que nós precisamos entrar num descanso e sermos esvaziados do nosso cansaço, da nossa agitação psíquica e espiritual. O cansaço físico não é problema porque tem sono. Você dorme, descansa. Mas o cansaço psíquico e espiritual são extenuantes. Imediatamente, leia, por favor.
Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado.
Eles não se importavam se o homem tinha sido curado. O que eles se importavam é que aquele dia era sábado. E no sábado ninguém podia fazer coisa nenhuma dessas. Muitas pessoas estão preocupadas com o comportamento externo dos outros. não no bem-estar interno. Estão preocupados na performance da pessoa e não na pessoa. E esse detalhe, e era sábado. Se Deus assim nos permitir, em outras reuniões, nós vamos tratar dos 7 milagres que Jesus fez no sábado. Todos eles voltados para a pessoa. Não para sistemas, não para religiosidade, não para formalidades. Continue. Estamos analisando a realidade espiritual. Há muitas pessoas que vivem dentro de sistemas religiosos que escravizam, que encabrestam, que mantêm as pessoas com medo, com fobias, com tensão. Elas têm que desempenhar para serem aceitas. Agora mesmo, eu estive com a avó daquela moça ali, que está doente numa cama, lá na sua casa. E ela, temerosa de passar deste mundo para o outro. Minha irmã, todos os seus pecados, todas as suas lutas, todos os seus problemas, todas as suas desgraças, tudo que você já fez, Jesus já levou ali na cruz. Tudo! Ou então essa Bíblia não está sendo correta. Que ele diz verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas doenças, as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos ser libertos, para que nós pudéssemos ser sarados. Eu tenho pecados, mas os meus pecados já foram levados na cruz. Amém. Eu preciso tomar posse dessa verdade. E é analisando do ponto de vista espiritual, a cura espiritual está relacionada ao sábado, ao descanso na graça. Olha, gente, o que eu tenho visto ao longo destes 41 anos de pastor, e ao longo desses 37 anos aqui, e ao longo de 66 anos de minha vida, é que é difícil descansar. A gente não consegue abrir mão do comando, do controle das coisas. E deixar nas mãos do Todo-Poderoso para que Ele realize tanto o querer como efetuar a sua boa vontade em nós. É difícil descansar. Nós queremos estar no comando, guiando, governando as coisas. Mas a cura espiritual é a cura do sábado. O convite de Jesus é para o quê? O descanso da alma. Veja como é que ele disse em Mateus capítulo 28, verso 31. Pode ler aqui mesmo aqui. Ó. Diga aqui mesmo. Pode olhar para cá e ler.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Se eu tivesse tempo, eu ia gastar muito tempo só nesse versículo aqui, quando ele está dizendo, vinde a mim a uma pessoa. Quantos? Todos têm, os cansados. Cansados sim, e o quê? E oprimidos. Quem é que cansa? Religião e pecado. E ele disse, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo. Qual é a canga em que ele e eu estivemos juntos? É a cruz. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. Sábado. Vocês vão viver no sábado. No sábado da vida cristã. Vamos continuar. É que eu não tenho tempo. O sétimo dia. O sete é o dia do sábado. Do descanso. É o dia do acabado. É o dia do completo. É o dia do perfeito. Sete é um dos números perfeitos da Bíblia. E é um número que diz que está completo. A semana da criação, a semana da comunhão, a semana do trabalho, a semana da terra, a semana das semanas. Vamos lá. Segundo o Dr. Christian Shane, há quatro números perfeitos na Bíblia. Ele é um físico, já esteve aqui em nossa igreja, físico nuclear. Foi um dos responsáveis pela construção da usina de Angra dos Reis. É um homem extraordinariamente dedicado ao estudo bíblico. E ele diz, nós temos quatro números perfeitos na Bíblia. Vamos ver a aparição. Três, a perfeição temporal da Trindade. Representa as três manifestações ou realizações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 7. A perfeição espacial na Terra. 10. A perfeição do governo humano. Sempre que você encontrar o número 10 na Bíblia, ele está falando do governo humano e da perfeição do governo humano. Agora, o governo humano na Bíblia é feito pela fé. O justo viverá pela fé, na confiança do Deus que governa tudo. E o número 12, a perfeição do governo espiritual. O livro do Apocalipse, ele centraliza-se nesses dois números, 7 e 12. A perfeição espacial na Terra e a perfeição do governo espiritual. Primeiro é 7 igrejas, 7 anjos, 7 trombetas, 7 selos, 7, 7, 7. Depois, 12 tronos, 12 fundamentos, 12 portas, 12 pérolas, 12, está falando do céu, da perfeição do governo espiritual de Deus sobre os homens. Continua. Existem duas palavras, Cronos e Kairos. Cronos, vamos ver. Cronos está medindo o tempo físico. O meu relógio marca agora 7 horas e 19 minutos, segundo o horário de Brasília. Isso é Cronos. Mas existe um outro, o Kairos, mede o tempo qualitativo. Vamos dar uma explicação rapidinho aqui. Um pé de pêssego dá todas as folhas, as flores de uma vez só. Mas os frutos não amadurecem de uma vez só. Uns amadurecem primeiro do que outros. O que que acontece? Os que estão mais por fora, onde o sol incide fortemente, os que estão mais perto da terra, os que estão mais dentro, vão ter momentos diferentes de amadurecimento. Eles saíram de uma vez, tudo no Cronos, mas o Kairos depende de circunstâncias e vão dizer quando vão ser amadurecidos. O pé de pêssego que deu todas as flores de uma vez, leva 3 meses do primeiro até o último para amadurecer. Porque existem circunstâncias que vão colocar o Kairos, ou o tempo qualitativo, para o amadurecimento. Na Kairologia, essa é uma terminologia que não existe no dicionário. Na Kairologia, há 4 conjuntos de 490 anos que são iguais a 1960 anos. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus mede o seu tempo qualitativo em 4 grupos de 490 anos. Do povo judeu, desde Abraão até a trombeta da última, quando Cristo vier e tiver a última semana. São 490 vezes 4. Vamos lá. Ora, 7 vezes 7 igual 49. 7 é o número perfeito espacial, vezes o número perfeito espacial, dá um tempo de um jubileu. O jubileu é de 50 em 50 anos, é tempo de libertação e de celebração. Vezes 10, que é o governo do homem na Terra, dá 490. Ou seja, quando o homem crê no poder completo de Deus, existe um tempo de Kairos. Pode ter mais Cronos, mas Deus só vai contar o Kairos. Vamos lá. Kairos do povo judeu. Deus tem uma escolha com um povo chamado judeu. Este povo é a menina dos olhos dele. Quer você queira, quer você não queira. Ele escolheu um homem chamado Abrão. E neste Abrão, ele colocou um plano. Vamos lá. O Kairos está relacionado com a história do povo judeu. Lá. Judá, presta atenção nas coincidências bíblicas, não tem nada coincidente. Judá é o quarto depois de Abraão e o quarto filho de Jacó. Por que que não escolheu Rubens, que é o primeiro? E por que que ele escolheu Judá? E por que que Judá tem o nome de Judá? Porque Judá significa louvor. Deus trabalha com um povo que louva, não com um povo que critica. Não com um povo que murmura. Não com um povo que geme. Ai, meu Deus, foi o que ele disse. O que dói é que esse povo não sabe cantar, não sabe adorar, não sabe louvar. Mas eu vou louvar o Senhor. O Kairos soma 1960 anos de história judaica. Mas quer dizer que de Abraão até os nossos dias não deu 1960 anos, não. Do Kairos, não. Dá. 2000 até Jesus, de Jesus até agora, 2011, e não dá, só dá 1900, só 1960. Não dá 1960. Está faltando uma semana para isso. E os outros tempos? O tempo que o gafanhoto comeu. Vamos lá? Vocês têm que estar aqui. As semanas bíblicas. Vamos pegar as semanas bíblicas. 6 dias da ação divina, mais 1 dia de descanso, semana da criação. Essa é a primeira semana. Significa, perfeito, completo, acabou. Deus fez o dia. Ah, Glênio, foi um dia de 24 horas ou foi um dia de 100, de 1000 anos? Quem tem todo o poder pode fazer em 24 horas e pode fazer em 1000 anos. Como ele tem todo o poder, pode fazer em 24 horas. Fim, sé, fini. Não vai discutir agora o poder de Deus. A Bíblia diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quem tem todo o poder, qual é o poder que lhe está restrito? Segunda semana. 6 dias colhendo o maná e o dia de descanso é um dia de descanso, é a semana da comunhão. Nós já vimos isso que o maná bichou. Porque eles chegaram no primeiro dia, apanharam e juntaram no segundo, bichou. Não era para pegar no segundo, era para comer cada dia, porque basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia seguinte. Você não vai saber, nem sabe se está vivo. Por que que fica preocupado? É porque é besta. A nossa idiotice está aí. Ele diz, por que você está ansioso com o dia de amanhã? Quem é aqui que pode dizer que amanhã vai estar vivo? Eu pretendo. Pretendo uma coisa. É? Ah, mas aí já é outro lado. Vamos lá. 6 dias de trabalho, mais um dia de descanso, a semana do labor. Sempre um descanso. 6 dias, mais um descanso. Vamos lá. 6 anos de plantação da terra, mais um ano de descanso, semana sabática. Por causa desse dia aqui, o povo de Israel ficou 490 anos na Babilônia. Por que não obedeceu? Por que não confiou? Porque eu disse domingo passado o seguinte, eu ficar segunda, terça, quarta, quinta. Eu não tinha domingo. Primeiro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Trabalhando. Ficar um dia sem comer não é problema. Eu posso fazer jejum, não tem problema. Segunda-feira eu vou comer de novo. Só que trabalhar 6 anos e no sétimo descansar, aí a porta torce o rabo. E eu vou comer no ano sétimo, no ano seguinte o quê? No oitavo, se eu não plantei. Deus disse, olha, você vai plantar e eu vou dar uma bênção nesse dia para ser dobrado. Porque também havia uma bênção dobrada aqui, ó. Uma bênção dobrada aqui. Aqui há uma bênção dobrada. Você vai ter para comer no sétimo e no oitavo e no nono, até o nono, entrada do nono ano. Já vimos isso aqui, mas vamos correr. Vamos lá. E temos as 7 semanas sabáticas de 7 anos, 7 vezes 7, 49, mais um ano sabático. Cada ano de jubileu havia 2 anos de cruzar os braços. Não fazia nada. Descansava a terra e não ainda tinha mais essa. No ano sabático, que era depois de 49 anos, Tinha que dar alforria a todo mundo, as contas, quem devia estava pago. Ninguém deve mais nada para ninguém. Todos os que tinham dívidas eram perdoados. As mágoas eram perdoadas. Os filhos que tinham sido expulsos tinham que voltar para casa. Era tempo sabático. É este o dia que Jesus disse, o ano aceitável do Senhor. O dia da redenção. O dia da libertação, de tirar o cabresto da cabeça da pessoa. De alforriar, de tirar a mágoa. Quantas pessoas que estão vivendo aqui dentro dessa sala aqui hoje têm mágoas do passado, da avó, do avô, da sogra, do filho, do não sei o quê, do abusador, que são prisioneiros e precisam ser libertos. Não é só na cabeça, não. É no coração. Libertos. Fica aí a vida toda. Ah, eu perdoei, não perdoou nada. Essa vida mexeruca que você está vivendo. Se tivesse perdoado, você estava louvando e gritando de alegria. Eu fui, eu sou liberto. Não fica aí com essa cara de tacho murcho. É sinal de quê? É sinal de que você não crê no que você está experimentando. Então, essa aqui é a, eu não falei da última semana, que é a semana do milênio. Essa só depois. 6 anos vão ser gastos aqui na Terra e depois nós vamos ter 1000 anos a semana da graça, que é apontando para a grande semana eterna no céu, na Nova Jerusalém, com o povo liberto, sem cabresto nenhum. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos lá. Mas existem 4 gafanhotos danados, comedores dos anos. Gafanhoto da Bíblia come anos. Anos com O. O que deixou o gafanhoto? Cortador. Comeu o gafanhoto? Migrador. O que deixou o gafanhoto? Migrador. Comeu o gafanhoto? Devorador. O que deixou o gafanhoto? Devorador. Comeu o gafanhoto? Destruidor. Joel está falando isso, diz assim, ô pais, vocês já viram isto? Conta isso para os seus filhos, de geração em geração, que tem um gafanhoto comendo a vida de vocês, comendo os anos de vocês, comendo o tempo de vocês. São devoradores. Cortador, migrador, devorador e destruidor. Eles comem. Eu botei, com o Isaac teve um trabalho louco comigo para fazer isso. Nós pusemos esse aqui verde, porque o devorador é verde. É o gafanhoto do verde, que não deixa a terra descansar. É o devorador do Greenpeace, que eles estão defendendo. É um devorador terrível. Esse aí não vai ser pago. Vamos embora. Correr, senão não dá tempo. A ordem dos gafanhotos do Kairos. Olha, agora Joel vai explicar assim. O que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Agora continue. O cortador come no primeiro Kairos. No primeiro 490 anos, o migrador vai comer no segundo Kairos. O devorador vai comer no terceiro Kairos. E o destruidor vai comer no quarto Kairos. Existem 4 tempos de 400 anos em que os gafanhotos vão comer os anos e vão deixar a pessoa num tempo de escravatura ou de carnalidade. Mas Deus não contabiliza a sua carnalidade. Ele deixa você sofrer, para depois ele passar a contabilizar só os anos da sua graça. Vamos lá. A contabilidade do Kairos no Cronos. Vamos contar. 49 anos para o tempo do jubileu, vezes 10, a perfeição do governo humano, que é a fé, um Kairos de 490 anos. 49, um jubileu, vezes 10 vezes, 10 jubileus, igual a um tempo de Deus agir da história do povo judeu. Vamos lá. Deus não contabiliza os anos cronológicos da carne e da escravidão no Kairos. Esse tempo da carne ele não vai contabilizar. Corre. Os tempos comidos pelos gafanhotos vão ser restituídos, menos o tempo comido pelo gafanhoto devorador. Sabe por quê? Ele não vai ser comido porque eles estão quebrando a fé. Eles não estão confiando que Deus era possível dar descanso de 6 anos de trabalho, e no sétimo e no oitavo Deus iria suprir a necessidade deles. Todas as vezes que você não vive pela fé, você vai viver pela carne. E tudo que é da carne tem que ser tem que ir para o fogo. Telefone, atenda. Está entendido até aqui ou não? Tem mais alguma explicação? Veja outra vez depois. A restituição dos anos. Ó, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, que é do segundo tempo. Pelo gafanhoto cortador, destruidor, que é do quarto. Pelo gafanhoto cortador, que é destruidor, cortador, que é do primeiro. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Tem gente que tem os anos consumidos na sua vida por doenças, por amargura, por ressentimento, aqueles anos estão sendo consumidos, estão sendo... Deus não vai contabilizar porque você não está vivendo pela fé. Eu não estou vivendo pela fé. Eu estou vivendo pela carne, pelo entendimento, pela briga, por disputa de poder. Deus não entra nessa história. Você vai... Se você pode viver 120 anos e viver só um ano de fé. Então, no final, quando você morrer com 120 anos, só vai contabilizar um. Porque acendeu. Vamos lá. Primeiro Kairós. O Kairós do gafanhoto cortador. Do nascimento de Abraão até a lei. Do nascimento de Abraão até a lei. Vamos ver como é que se conta. Partiu, vamos lá, você.
Partiu, pois, Abraão.
Abraão.
Abraão. Como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã.
Quantos anos Abraão tinha? E Deus tinha dito a ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele saiu da terra, mas não saiu da parentela. Levou esse bendito Ló. Por causa desse Ló, nós não vamos ver isso hoje, dois povos, os Amonitas, filho de Benami, Amon, e Moabe. Dois povos que serviram de espinhos nas ilharcas do povo de Israel. Até o dia 27 de fevereiro de 2011. Continuam eles. Vão estudar um pouquinho e ver lá a Líbia e seu cadastro. E parem de achar que isso tudo aí é coisa de jogo. O dia que vocês entenderem que o umbigo do mundo chama-se Canaã, vocês vão entender como é que a história rola. 0,75, idade de Abraão. Vamos continuar. Abraão passou 10 anos peregrinando entre Egito e a terra. Ali trouxe uma bendita mulher de lá chamada Agar, que foi a sujeira dele. Ele diz, vem cá, Agar, e pronto. Então
Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã.
No ano 85 foi gerado Ismael. Ismael é carne, é o filho da carne. Então vamos lá, mais um pouquinho. Ismael é gerado, vamos lá.
Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael.
Quer dizer, ele já estava com 86, mas a partir do ano 85 começa o relógio de Deus a cortar. Cortou. Não ficou funcionando mais. Ele parou. Vamos lá.
E digo isto. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois. Não a pode Abrogar. De forma que venha desfazer a promessa.
Agora, Paulo está dizendo que a lei veio 430 anos depois do pacto da promessa ou do chamado de Abraão. Eu tenho 430 anos, mais 75, soma 505. Tá certo? Matemática certa? Tá? Tem algum erro aí? De Abraão, do chamado de Abraão até a lei, deu 505 anos. Dentro do Kairos, vai dar mais de 1000 anos de Cronos. Mas dentro do Kairos. Só que Deus não vai contabilizar no Kairos dele 15 anos. Vamos lá.
Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho.
O outro não era filho dele? Não. Ele só tem um filho. O filho da promessa. O outro é filho da carne. É filho do esforço. Não é herdeiro. É carnal. Deus não conta carne. Por isso, você vai encontrar aqui uma coisa, olha. Olha aqui. O ano que Ismael nasceu, foi gerado, e o ano que Isaac nasceu. Esse tempo, 15 anos, é um ano da carne, da usurpação de Ismael na vida de Abraão. Por isso, nós contamos assim. Vamos lá? 100 menos 85 igual a 15 anos do portador. 505 menos 15, 490 anos. De fé de Abraão. Aqui ele não agiu pela fé. Aqui ele agiu pela carne. Deus só conta o tempo da fé. O tempo da carne não é contado. Mas o povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Deus não conta esse tempo, porque esse tempo é um tempo da carne. Quando Paulo vai dizer, ele disse 430 anos, desde a promessa até a lei. Mas não foi 430 anos. Tem o tempo de Isaac, tem o tempo de Jacó, tem o tempo de José, tem os 430 anos do povo, mas Deus não contabiliza porque esses tempos não foram de fé. E ele ainda retira os tempos da carne. O justo viverá pela fé, e só pela fé. E só pela fé nós podemos ser aceitos pela graça de Deus. Vamos lá para o outro, o segundo Kairos, o cara foi outro migrador. Da saída do Egito à consagração do templo. Preste atenção. Da saída do Egito até a consagração do templo de Salomão. Tem 490 anos que Deus contabiliza. Mas se você somar, vai dar 583. Vamos lá. Atos capítulo 13, versos 18 a 21. Comece lendo lá, doutor.
E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto.
40 anos no deserto. Vamos botando a conta.
E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos.
40 mais 450. Dá quanto? 490. Passei mais tempo.
Depois disto, lhe deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos.
Então, 40 mais 450 mais 40, mais pra frente.
Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33.
Mais 40? 500? Bora.
Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado.
Aqui, ele começou a edificar o templo. Quem é que começou? Salomão. depois de 3 anos. No segundo mês, no dia segundo do ano 4, 3 anos se passaram. Passando para frente, vamos lá. 40 anos no deserto, 400 anos do tempo dos juízes, 450, 40 anos do reinado de Saul, 40 anos do reinado de Davi, 3 anos do reinado de Salomão, fazem 573 anos em todo. Mas nós temos um problema sério na Bíblia, que tem um erro. Vamos lá para o erro da Bíblia, vamos ver se ela está errada. Segunda fase do Kairós 2, no ano
480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de
Ziv,
este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor.
Há algo errado, alguma coisa errada aqui. Nós não somos... Volta para trás, meu filho, volta para trás. Só volta para trás. É isso mesmo, é onde você estava. Não. Não, é onde aquela conta que eu queria. A conta. Aí, essa aí, ó. Alguma coisa está errada. Do ano em que saíram 40 anos no deserto, 400 do tempo dos juízes, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi e 3 anos de Salomão. Eu somo 573. Só que reis, pode passar para frente? Ele diz que no ano 480. O reis está dizendo que foi 480 anos. Ou a Bíblia está errada ou tem alguma coisa aí que a gente precisa descobrir. E a Bíblia não erra. Então o que está acontecendo? Ele diz, ó, no ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado, sobre Israel, no mês de Ziv, este segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. O que está errado? Qual dos dois números estão errados? Nenhum dos dois está errado. Os dois estão certos. Agora vamos ver. Fase C do Kairós. 573 anos são somados, menos 480, sobram 93 anos que estão faltando. Está certo ou não está? Está certo, doutor Cid? Está faltando 93. Onde é que estão esses anos? Estão aqui, ó. 8 anos no cativeiro de Cusã, na Mesopotâmia. Juízes 3:8. O povo ficou escravo. E o tempo da escravatura, Deus não conta. Os 430 anos que o povo de Israel ficou no Egito não são contados. Deus não conta o tempo da nossa incredulidade. Não conta. 7, 8 anos. Não conta 18 anos do cativeiro de Eglon de Moabe. Olha aqui o Moabe, o filho de um descendente de Jó, de Ló. Olha aqui, um deles. 20 anos do cativeiro sobre Jabim de Canaã. 7 anos de cativeiros sobre os midianitas. E 40 anos de cativeiro sobre os filisteus. Eu somo 8 e 7, 13. Vai 1, 8 e 8, 16 e 7, 23. Vão 2 e 1, 3, 5, 9, 93. 573 menos 480 igual a 93 anos. Deus não conta o tempo da escravatura do seu povo. Deus não conta o tempo da escravatura do seu povo. Vamos lá para frente. Segundo Kairós, fase C. Primeiro, edificou Salomão os seus palácios. Mas está faltando, está faltando. Deu quanto tempo lá? 500 menos 93, quanto é que deu? 480, está faltando 10 anos. Onde é que estão esses 10 anos? Edificou Salomão seus palácios, levando 13 anos para concluir. Desde, ou seja, o texto aí está um pouco confuso, mas diz assim, desde que assumiu o seu governo, levou 13 anos para concluir os seus palácios. Se ele começou a construir no terceiro ano, ele teve 10 anos de construção dos palácios. Vamos lá. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão. Esse é o mesmo texto. Para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro. Eu já estou lendo para você não ler outra vez. Vamos lá. Olha aqui. 573 anos cronológicos, menos 93 anos de escravatura comida pelo migrador, deu 480 anos cairológicos. Mais 10 anos do início da construção até a consagração do templo, dá 490 anos que Deus contabiliza na história desde a saída do Egito até a consagração do templo. Só esses anos são contabilizados. Os 93 anos que o migrador comeu, não foi contabilizado. E vão ser restituídos. Vamos lá. Você tem que correr, senão não dá tempo. Terceiro Kairos, o gafanhoto devorador. Da iniciação, da rei... Eu botei essa palavra mesmo de propósito. Da reivindicação por um rei até a primeira deportação para a Babilônia.
O povo de Israel não queria que Deus governasse.
Samuel era o juiz que governava. O povo de Israel, queremos um rei, queremos um rei, queremos um governante, queremos uma Dilma, queremos um... Queremos.
Aí Samuel ficou tristinho, correu para Deus e disse, Senhor, esse povo está me rejeitando.
Não é a ti que ele rejeita, meu filho, é a mim. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Deixa eles serem um rei. A partir daí, começa o relógio a ter uma coisa. Sabe por quê? Porque o povo, nesse período, eles guardavam o sábado, mas agora eles tinham que pagar tributo, porque o rei exigia tributo, e eles então resolveram não dar descanso à terra. Já que eu tenho que pagar o rei, eu não vou dar descanso à terra. Já que eu tenho que comprar remédio, eu não preciso orar. Já que eu tenho, eu não preciso de Deus. Já que eu tenho uma boa aposentadoria, eu não preciso confiar no Senhor. Eis um problema nosso. O gafanhoto devorador vai comer tudinho. Vamos lá. Vamos ver o que Samuel disse.
E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações.
Nós não queremos ser diferentes das outras nações. Esse é o grande perigo nosso. Nós não queremos ser diferentes do mundo. Nós queremos viver segundo as leis do mundo. Deus disse, tá bom, você quer? Vamos lá. Vamos, continue.
No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a narração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se acharam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Por que eu coloquei esse ano, esse texto aqui? Porque esse ano aqui é o ano 605, quando o rei Nabucodonosor cercou Jerusalém, tomou Jerusalém, retirou algumas coisas de Jerusalém e foi a primeira deportação do povo de Israel para a Babilônia. O ano 605. É interessante. E o ano em que eles pediram o rei foi o ano 1055 a.C. Até o ano... ou 1056 a.C. Até o ano 606 a 450 anos. A partir desse momento, Deus estartou, porque eles não estavam dando descanso à terra. Eles estavam usando todos os anos da terra, da semana, do descanso da semana da terra, eles estavam plantando e colhendo, plantando e colhendo. E a Bíblia nos diz que quando isso acontecesse, o Senhor faria a terra descansar contra a vontade deles. Você vai encontrar que muitas vezes você fica doente e Deus lhe põe doente para você ficar quieto. Porque você não quer descansar. Outro dia eu fui visitar uma irmã que estava dizendo, ah, pastor, eu tô há um mês. Eu digo, bendito pede que Deus te botou deitado aí. Você não quer ficar descansando, você fica agoniada de um lado para o outro, só quer ganhar dinheiro. Vambora agora. Segundo Joel 2:25, o tempo do devorador não será restituído neste caso. O tempo do cortador, do migrador e do destruidor serão restituídos, mas do devorador não. Porque Joel 2:25 diz que ele não vai ser. 1055 anos da reivindicação, 450 até menos 70 anos da terra sem descanso, devorador. O devorador comeu a terra, Deus mandou 70 anos. O povo ficou na Babilônia como escravo. Mais 40 que estão faltando aqui para que eles retornem a labutar na terra, 535 anos. Menos 40 dá 495. Menos um jubileu, o tempo de júbilo, o tempo de alegria, que foi quando Neemias voltou, 445 anos. Ou seja, os 70 anos não foram restituídos, eles ficaram lá em dobro. 141 anos o povo teve que pagar pelo tempo que não descansou a terra. Lembra-se da porção dobrada? Também vocês vão pagar em dobro, por desobedecerem o princípio da fé. Quem é maior? É a droga ou o poder daquele que liberta da droga? Bem. Vamos lá. Vamos caminhar. O quarto Kairos. O tempo do destruidor. Da ordem para a reedificação de Jerusalém até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 490 anos. Não. 483 anos. Vamos lá. No século nono, no século XIX, Dr. Robert Anderson, grande pesquisador bíblico e físico, matemático, consultou o Observatório de Greenwich sobre as seguintes datas. A data da reconstrução de Jerusalém e a data da entrada de Jesus em Jerusalém num jumentinho. Ele queria saber qual é a data exata de um e de outro. Quando foi que foi dada a ordem da reconstrução do templo de Jerusalém? E quando foi a data que Jesus entrou montado no jumentinho? Então foi lhe dada as seguintes datas. A primeira, dia 14/3/445, antes de Cristo. Quando Neemias veio para cá, com a ordem de Ataxerxes, aqui começou um tempo. E a segunda, que Jesus entrou no dia 6/4/31, depois de Cristo. 6/4/31, depois de Cristo. Presta atenção, esses meses aqui não é março, aqui são meses do calendário judaico. Vamos lá. Vamos ler, leia lá.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as
circunvalações
se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
Vamos ler tudo, depois a gente volta.
Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele.
Agora volta o texto anterior, querido. Daniel, 70 semanas estão determinadas desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O povo de Deus é o judeu. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar 6 coisas. A transgressão. Quem é que vai fazer cessar a transgressão? Para dar fim aos pecados. Quem é que vai dar fim aos pecados? Presta atenção nesse texto bíblico. Dar fim aos pecados. Para expiar a iniquidade. Para trazer a justiça eterna. Quem é que viria a trazer justiça eterna? Para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Quem é que viria a fazer esse serviço? O Messias. Sabe e entende. Quem tem entendimento? Desde a saída da ordem para a restauração, para edificar a Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas são 49 anos para a reconstrução do templo. E depois da reconstrução, mais 62 semanas. As praças e as circunvalações que ficaram um buraco vão ser aterradas e reedificadas, mas em tempos angustiosos. Foram tempos de grandes lutas entre os persas, entre os romanos, os gregos. Aquela foi uma verdadeira luta. Vocês que conhecem a história bíblica dos Macabeus, quem foi católico e conhece a história dos Macabeus e Tobias, quanta luta eles tiveram com aqueles imperadores sírios, que são descendentes desses atuais, contra Israel. Um tempo de muita luta. Depois das 62 semanas, será morto, ungido. O ungido, o Messias, será morto. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. O general Tito derrubou Jerusalém no ano 70. E o santuário foi derrubado, pedra sobre pedra não ficou. E o seu fim será em dilúvio. Até o fim haverá guerra. Até o dia da última semana vai haver guerra, 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 guerra. Entre Israel e os seus descendentes, os seus aliados e os seus inimigos. É? Haverá guerra e desolações são determinadas. Ele, quem é este ele aqui? O anticristo fará firme aliança com muitos por uma semana. Por que está faltando uma semana? 7 semanas, mais 62, são 69 semanas. No dia da ressurreição de Cristo, o cronômetro parou. O Kairos de Deus parou. E o destruidor começou a comer o povo de Israel, porque ele clamou, o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Trancou. E agora? E assolado até a destruição, que está determinado e se derrame sobre ele e sobre o anticristo. Vamos para frente, vamos ver os caras. O quarto Kairos, a fase A. No ano bíblico ou profético é de 360 dias. O ano bíblico ou o ano profético são 360 dias. É uma circunferência perfeita. E é o governo de 6 vezes 3. 30. 30 graus em cada 100, em cada 12 das 360. Depois você vai estudar isso. De 14, do dia 14 de 3, de 445 a.C., quando foi dada a ordem para a reconstrução, ao dia 6 de 4, de 31, depois de Cristo, são 467 anos de 30 dias, de 360 dias, ou sejam, 173.740 dias. Mais 21 dias entre o dia 14 de 3, isso é tudo os números do Dr. Anderson. Ele está calculando a entrada de Cristo. O dia 21 dias entre o dia 14 de 3 de 45, são 21, mais 14 anos de sextos que são colocados para poder dividir, são 119 anos de sextos, que dão 173.880 dias. 173.880 dias dividido por 360 dias igual a 483 anos. Cristo entrou 4 dias antes do sacrifício dele em Jerusalém. O cordeiro tinha que ser preso 4 dias antes da Páscoa. Isso é muito claro para dizer que era ele. Os judeus sabiam que ele era o Cristo. Eles sabiam. Eles não tinham dúvida, eles sabiam de cálculo. E eles disseram, ele que diz que o sangue, que ele que é o rei dos reis, ele não é o rei. E o que o seu sangue caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Mas eles sabiam que ele era o Cristo. Não há como negar. O Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado, entrou 4 dias antes e se colocou para ser imolado na sexta-feira. É exatamente isso. 48, 49, mais 434, 69 semanas de 7 anos, falta uma. O cronômetro de Deus tocou no dia da ressurreição de Jesus. Agora, a obra está completa. A obra está completa. Agora eu vou esperar a plenitude dos gentios. E no dia da plenitude dos gentios, eu vou derramar a graça sobre esse povo que eu amo. O meu povo. E ele virá a mim. Os 144 mil. Por favor, 144 é 12 vezes 12. É coisa de céu, não é da terra. Entenda que é governo de céu. Não fica contando 144 como 144. Entenda que 7 é número perfeito e 12 é número perfeito. E que é uma quantidade ilimitada de todas as tribos do povo de Israel, das 12 tribos. Vamos lá, um pouquinho mais. Fase B do Kairos. Na ressurreição, o relógio do Kairos divino parou e falta uma semana de 7 anos para completar o tempo da redenção dos judeus. Todo esse momento histórico que nós estamos vivendo é um tempo pré-estabelecido para a vinda do Senhor. Israel vai conquistar toda a terra que Deus deu para ele em Abraão. Essa terra começa no Egito, no grande rio, o rio Nilo, até o Eufrates. Do grande mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Queira você aceitar ou não, Israel vai tomar conta disso. Todos esses países estão lá, são as nações que lutaram contra Israel e Israel nunca venceu. Só para vocês, uma pequena noção. Israel tinha 700 soldados na guerra dos 6 dias. Ganhou em 6 dias contra os árabes, com 3 milhões de soldados. Nenhum avião de Israel foi derrubado. Só dois helicópteros. 2.230 aviões árabes foram destruídos no chão. Mas o mais impressionante são os relatos que eles têm. Um homem de branco lutava por nós. Esses relatos são contados. Pastor Abraão de Almeida, no seu livro, nas suas profecias, ele conta, vai mostrando vários eventos em que os caças chegavam e diziam assim: ele peleja por nós. Tem um Deus que tem compromisso com um povo, a menina dos seus olhos. Por esse povo ele trouxe um redentor para a humanidade. Mas ele não esqueceu esse povo. Na medida dos gentios, da plenitude dos gentios, ele vai restaurar esse povo que ele ama com todas as veras da sua alma. Esse povo será restaurado. Quer você queira, quer você não queira. Eu já fui muito anti-sionita, mas hoje baixo minha cabeça pelas evidências da palavra de Deus. A partir de Pentecostes foi iniciado o cronômetro da graça plena para a igreja em busca dos gentios. Vamos para todo mundo, crentes. Vamos para pegar enquanto tem tempo. A noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Vamos anunciar que o Messias já chegou. A cabeça está velha, radicando, esquecida, mas o rabino que morreu em 2006, 2005, deixou uma carta para que o seu filho lesse em 2006, onde ele, depois que abriu uma carta, está assim: o Messias já veio. Ele manifestou-se a mim. É o chefe da cabala dos judeus no mundo. Eles estão tentando ocultar esses fatos, mas já está bem evidente. O Messias já veio, e ele bem breve voltará para buscar o seu povo e restaurar Israel. Muito bem, vamos terminando aqui. Esse tempo, para o povo judeu, é denominado em Oséias, Lo Ami, isto é, não meu povo, o filho da prostituta. Ele não é meu povo, mas depois aquele que não é meu povo, diz Oséias, será chamado meu povo, meu Ami. Vai ser chamado Ami, não Lo Ami. Lo Ami é não meu povo, Lo não, Ami. Am povo e meu, Lo Ami. Não meu povo, mas este povo é meu. Eu quero dizer para vocês que este povo é meu. Foi eu quem busquei e eu não vou deixá-lo no meio do caminho. Esse meu Deus é maravilhoso. Vamos embora. O tempo da história do povo judeu é medido desde o nascimento de Abraão até o fim da grande tribulação em quatro conjuntos de Kairós. Continue. Do nascimento de Abraão, a lei. 7 vezes 7, 49, jubileus. Do governo de 10, 490 anos. Onde não conta os 15 anos do portador, a carne, os tempos de Ismael não são contados. Deus não conta filho de Ismael. Eles não são herdeiros. E a carne não é herdeira. Depois você vai ler Gálatas 4, 1, chegar em casa, pega Gálatas 4 e vem de ir pro fantástico. Segundo o Kairós, da saída do Egito, a consagração do templo. 7 vezes 7, 7 semanas, 7, 49, jubileus, 10 vezes 10, de fé, 49 anos, onde não conta os 93 anos do migrador. A escravatura do povo de Israel não é contada. Deus não leva em conta esses anos da ignorância, da escravatura, mas anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Vamos lá. Terceiro, do interesse por um rei até a deportação para a Babilônia. 7 vezes 7 igual a 49, igual vezes 10, 490 anos. É contabilizado com sobra o tempo da incredulidade. O devorador destruiu a confiança do povo de Deus. Eu vou parar aqui para dar um pito. Pito de pastor. Quem quer santidade a muque de sovaco vai ficar com isso aqui. Santidade é por graça. Santificação é pela graça, do mesmo jeito que a salvação é pela graça. Aliás, não se pode nem usar santificação. É tudo salvação. É salvação do passado, da condenação. É salvação do presente, do poder do pecado. E é salvação do futuro, da presença do pecado. É tudo salvação pela graça. Esses religiosos dizem são enfático. Eu ia dizer outra coisa, mas é enfático. É contrário ao princípio da graça de Deus, que quer nos levar no seu colo eterno. É esse tempo. Tenho visto tanta gente triste, tanta gente acabrunhada, tanta gente de cara caída, com uma santidade sem celebração. Eu não estou falando com vulgaridade, por favor. A alegria do Senhor não é vulgaridade, mas é a alegria de libertação. Eu sou alfurriado. Ninguém vai me botar canga. Eu sou liberto. Se você não viu a assinatura da rainha, da princesa Isabel, é você um idiota. Viu? Teve muitas histórias no Brasil assim. Vamos lá. A quarta é da reconstrução de Jerusalém até o sacrifício do Cordeiro. 400, 4 vezes 7 igual a 49, mais 7 vezes. 7 vezes 7 igual a 49, mais 7 vezes 62, 434 está faltando. Esta é a promessa da graça para um sábado permanente da suficiência de Cristo. Está faltando uma semana. Vamos lá. O tempo da misericórdia, desde o momento em que o povo judeu pediu que o sangue de Jesus caísse sobre ele, conta-se o tempo de Luami, que vai até o fim da 70ª semana, no final da grande tribulação. Mas que esse povo vem, vem. Esse é meu povo. Vai fazer parte do reino milenar. Esse povo, eu não vou ficar sem ele, não. Ele é meu. E aí? Falta uma semana. Faltam 7 vezes 1, 120, 1260 dias, mais 1260 dias. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio da grande tribulação. Racha no meio. Pá, pá, pá. Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Está faltando uma semaninha. Está faltando. Eu quero saber o seguinte, como é que está seu passaporte? Como é que está o passaporte, meu amigo? Hã? Está preparado?
Eu tenho medo que fale desses assuntos. Outro dia, você...
Pastor, não fale sobre a vinda de Cristo, eu tenho medo. Você sabe por que você tem medo? Você sabe por que você tem medo? Você não tem certeza. Quem não tem certeza... Uma irmã que está aqui, cadê Neuza? Está aqui. Ela me disse domingo passado, uma coisa muito preciosa. Deus traz tribulações neste mundo para que nós não amemos o mundo, amemos a Ele. Eu saí daqui com o meu culto feito. Digo, Senhor, que bênção. Essa moça foi freira, ela foi para a religião... Ela foi tudo, ela disse que vivia aqui nessa igreja durante muito tempo, sem entender o que é graça. Não foi isso, meu? Porque a religião não deixa a gente entender graça. Só muque. Aí Deus permite algumas tribulações, algumas coisas, para você dizer assim, não quero isso, eu quero Ele. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu quero ter neto. Se não vier neto, eu tenho pai. Não tenho apego nenhum a nada desse mundo. Porque tudo isso aqui vai para o fogo. E haverá um novo céu e uma nova terra. Mas quem é que vai participar desse negócio? Carimbou o seu passaporte? Veio para o que era seus? Os seus não receberam. Mas a todos quantos, deu-lhes o poder de serem feitos. De serem feitos. Não é de se fazerem, não. De serem feitos. Feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu vou lhe perguntar, quantos batistas há no céu? Quantos? Nenhum. Quantos católicos há no céu? Nenhum. Quantos presbiterianos há no céu? Nenhum. Quantos assembleanos há no céu? Nenhum. Quantos? Nenhum. Quantos filhos de Deus há no céu? Todos. Jesus não veio buscar religião. Veio buscar pessoas. Ele está atrás de gente. Mas você não cuidar com sua religião. Ela pode lhe mandar para o inferno. Da primeira igreja batista de Londrina diretamente para o inferno sem intermediário. Como assim? Você está confiando em quem? Por favor. Agora, só para terminar, sabe de uma coisa? Judá é louvor. Judá não é murmuração. Não é crítica. Não é reclamação. Hoje à tarde, nós fomos almoçar na casa de uma propriedade de uns irmãos e ficamos à tarde conversando. Foi bom. Foi gostoso. Saí de lá quase 5 horas da tarde. Velho não pode ficar muito tempo assim conversando porque cansa. Não cansei. Estou cheio de fogo. O que você está assim, Glênio? A minha mulher ficou assim, você está entusiasmado? Eu digo, conversar com gente que ama, num ambiente de amor, é tão gostoso que não cansa. O que cansa é você ficar no meio de... Não pega. É só murmuração, é só reclamação, é só chatice, é só... Ninguém aguenta. Consome energia. Mas ali não, reabastece. É a alegria dos irmãos, é a comunhão dos irmãos, é aquele estágio de ser reabastecido pelo amor dos irmãos. Como é bom sair de lá. Podia sair correndo. Você sabe por que a gente fica exaurido? Uma das coisas que mais cansa é dar assistência a gente quando ele está consumido. E ele, se ele consome você também. Parece que bota um canudinho na cabeça e... até você ficar cansado. Agora, no povo de Deus, o povo de Deus é um povo liberto. Olha, Jesus, o Senhor vem e abastece a tua igreja e faz a tua igreja um lugar santo. Ó, o tempo da igreja está chegando assim. Não brinca mais, não. Não precisa ser medo. Comunhão, intimidade. Venha para mim. Você está cansado. Vem estar comigo. Vem conversar comigo. Você está? Vem para a minha palavra. Eu restauro a sua força. Aquele que não tem nenhum vigor, eu dou vigor. Vem para mim. Vai anunciar para o seu companheiro. Vai anunciar para o seu irmão, para o seu vizinho. Vai anunciar para ele que tem solução para o problema dele. Que o Senhor já veio. Que o Senhor morreu. Que o Senhor ressuscitou. Que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Lá no seu consultório, lá na sua escola, lá no seu... Seja um testemunho desse evangelho. Vamos parar de conversar bobagem. Vamos anunciar aquele que veio. Ele não vai pesar sobre os seus ombros uma religião. Ele vai lhe dar forças para você anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos dê graça, irmão. Desculpem o correr tanto para poder anunciar tudo isso, mas é bom saber que Deus tem um tempo exato para a realização da sua obra.